O programa a seguir possui conteúdos sensíveis e é recomendado apenas para maiores de 14 anos.
Oi, oi, eu sou a Beatriz.
E eu sou a Bárbara.
E esse é o primeiro episódio do nosso podcast Sofá com Crime.
Nesse episódio, vamos falar sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, que desapareceu em Portugal, na Praia da Luz. Madeleine McCann morava na Inglaterra com os pais Kate e Gary, e os dois irmãos gêmeos. Em 2007, a família viajou com outros casais de amigos e seus filhos para Algarve, Portugal, na região da Praia da Luz. Madeleine desapareceu sem deixar rastros pouco depois e movimentou todo o hotel à sua procura. Diversos hóspedes entravam e saíam do quarto, das áreas de lazer e andavam por todo o hotel à sua procura. Até hoje, o caso não tem solução.
Kate e Gary jantavam com os amigos no restaurante dentro do hotel, enquanto as crianças dormiam no quarto. Da mesa que eles estavam, era possível ver a varanda do quarto onde as crianças estavam, e eles faziam rondas entre si para checarem as crianças a cada meia hora. Gary subiu na sua vez, olhou os quartos e tudo parecia bem, então ele voltou tranquilo para o restaurante.
Em seguida, um dos amigos do casal fez a sua ronda, viu que estava tudo certo e logo voltou, já que aparentemente as crianças estavam bem. Quando chegou a vez de Kate, mãe de Maddie, ela notou que a criança não estava em sua cama e a janela do quarto estava aberta, como se alguém tivesse saído por ela. O pânico tomou conta de Kate, que desceu correndo avisando que Maddie havia sumido e deixou as crianças sozinhas no quarto.
Logo depois, todo o hotel estava à procura da menina. Estranhos entravam e saíam do quarto, ajudando a procurar por Madge em todo o hotel e quadras próximas ao hotel. Mas não havia nenhum sinal dela. O excesso de pessoas entrando e mexendo na cena do crime tornou praticamente impossível que o ocorrido fosse mapeado pela polícia. As câmeras do hotel não captaram ninguém entrando nem saindo do quarto, nem por fora e nem por dentro. No dia 8 de maio do mesmo ano, foi reportado que algumas testemunhas alegam ter visto um homem com uma criança no colo, cujas descrições batem com a da Madge. A polícia chegou a fazer um retrato falado, mas ninguém nunca foi achado.
Existem algumas teorias sobre o caso. Os pais, ambos médicos, teriam dado uma dose muito alta de remédio para dormir a criança, o que teria acarretado uma overdose. A polícia chegou a receber algumas ligações de pessoas que alegam ter visto o médico em alguns lugares. O mais famoso foi um posto de gasolina no Marrocos, na África. A suspeita foi levada à Interpol, que investigou um casal espanhol que passava as férias com uma criança que tinha as mesmas características de Madeleine.
Em 2020, a polícia encontrou um novo suspeito, que está preso pelo estupro de uma senhora americana em solo português. Anos antes, ele trabalhava em um restaurante, onde alegava para alguns funcionários que sabiam o que tinha ocorrido com o médico. Agora, em 2021, a polícia investiga um vidente que se ofereceu para ajudar nas investigações. Michael é conhecido como um profissional que ajuda a localizar restos mortais de desaparecidos, dando uma localização exata à polícia de onde se encontra o corpo de Madeleine em Portugal. Até hoje, o caso permanece aberto como desaparecimento e sem solução pela polícia britânica. Na época em que aconteceu, o caso chamou a atenção do mundo inteiro. Primeiro, porque não era uma situação comum em Portugal, muito menos na Praia do Algarve, onde era um lugar que várias famílias viajavam durante o ano inteiro. Quando as investigações iniciaram, foi uma polícia jogando para outra. A polícia portuguesa jogava para a polícia britânica, dizendo que era uma cidadã britânica, e a britânica jogava para a portuguesa, dizendo que tinha acontecido em solo português. Então, era a responsabilidade deles o desaparecimento de Maddie.
Que também chegou a atrapalhar, né, as investigações, já que também era uma interferência da polícia, interferência de mídia, a interferência das próprias pessoas alegando que tinha suspeita da Madeleine em alguns lugares, como que aconteceu em Marrocos. E tudo isso acabou fazendo com que a investigação não tomasse um rumo certo.
Eu acho
Então.
importante falar também que logo no começo, quando iniciaram as investigações, era muito difícil saber tipo, exatamente o que tinha acontecido, porque era gente ligando do mundo inteiro falando que tinha visto alguém que batia com as descrições da Madge. Isso foi na África, como a gente falou, que foi uma das denúncias mais conhecidas. Isso aconteceu na Arábia, aconteceu basicamente no mundo inteiro, o que dificultou muito para que a polícia mapeasse uma região para procurar pela Madge. Na época que a investigação estava começando a rolar em Portugal, teve um cara português que começou a ajudar no caso. Pouco tempo depois, a polícia começou a investigar ele, porque alguns anos antes, um caso parecido de desaparecimento, teve o culpado se oferecendo para ajudar a polícia. Ele ficou tempos ajudando, 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 e ninguém suspeitava dele. No final, era ele culpado pelo desaparecimento e morte da menina. Até que agora, como apareceu o Christian Bürger, que está preso pelo estupro da senhora americana, a polícia alemã chegou e falou: não, calma aí, passa para cá que eu vou resolver isso daí agora. O promotor alega que ele tem provas que podem dar um direcionamento do que aconteceu com a Madeline, porque eles realmente acreditam que o Christian é o culpado da história toda.
Nesses tempos, a polícia britânica acabou afirmando que existem registros telefônicos que poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre a movimentação do Christian no desaparecimento da Madeline. Então, eu acredito que isso também vai ajudar bastante a conseguir dar um final para esse caso. Além do que, são muitas teorias, e essas teorias podem acabar manchando um pouco mais todo o acontecimento do caso, né?
Com certeza. Mas é importante a gente falar também que até aparecer esse cara, até ele surgir, até saberem que ele estava naquela região, até alguém alegar que ele tinha falado que sabia o que tinha acontecido com a Maddie, os pais dela foram muito investigados também. Até porque a suspeita de que eles tinham dado remédio para a Maddie dormir pode ter sido mais ou menos comprovada, porque os gêmeos também tinham remédio no organismo. E eles alegavam que às vezes eles realmente davam para as crianças para elas poderem dormir mais cedo e tranquilas.
E também tem aquela questão: por que o hotel não tinha câmera? O que estava acontecendo naquele momento? Por que os pais, mesmo fazendo essa ronda e vendo que tinha onde eles estavam no restaurante, conseguia ver onde as crianças estavam, como que eles não conseguiram enxergar o que estava acontecendo? Até pela janela ter sido aberta, ou então por onde a pessoa pode ter entrado. É um hotel sem câmeras, sabe? Então, é algo muito confuso. Eu acredito que também tem... A responsabilidade também é muito grande do hotel que eles ficavam.
Amiga, a questão é que não tinha gravação, mas as câmeras o hotel tinha.
Então, mas por que não tinha gravação, entendeu?
Então. Sumiu, né?
Por que a gravação não existe?
Então, sim, foi um dos motivos que chamou a atenção do caso na época, porque ninguém entendia como que a menina simplesmente desapareceu do quarto. Tipo, ninguém viu nada, ninguém ouviu nada. Do nada, assim. Uma criança de 3 anos.
Até porque a gente preza muito por segurança, e eles, por serem pais, ainda mais um casal que foram com os filhos, né? Prezavam pela segurança das crianças, então devia ter algo do tipo, as gravações, por que elas simplesmente sumiram, né?
Sim, mas tem outra coisa muito estranha. Quando o Gary foi ver as crianças, depois que a Maddie sumiu, ele falou que quando ele entrou no quarto, ele sentiu que tinha alguém atrás da porta. Gente, desculpa, mas tu entra no quarto, tá com as crianças lá. Você sente que tem alguém atrás da porta, tu vai sair e deixar todo mundo lá sem olhar nada?
Né, menina?
Eu acho muito estranha essa história. Aí depois, quando a Kate viu que a Maddie tinha sumido, ela deixou as crianças lá de novo e saiu. Pra avisar que a Maddie tinha sumido.
Então não houve também essa comunicação entre os pais sobre que estou sentindo que alguém está dentro do quarto.
Sim, e outra, você não vai, tipo, você acabou de perceber que tua filha sumiu, tu vai sair e deixar os outros dois lá no quarto? E falar, tá bom, se o cara voltar, leva os dois também junto, dane-se. Gente, eu não sei vocês, mas assim, se fosse eu, tenho 3 filhos, um deles sumiu, minha primeira reação é pegar um em cada braço e sair correndo.
Exatamente. Até porque também eram crianças pequenas, não sabiam o que estava acontecendo. Eu acho que é um absurdo toda essa história, porque não faz sentido nenhum. Tem aquela questão também de terem achado sangue dentro do carro dos pais, né?
Sim, o carro que eles tinham alugado. Quando as investigações começaram, a polícia colocou cães farejadores pra ver se não achava nada, né? Que indicasse que a Madeline tinha ido lá, porque começaram a suspeitar que os pais tinham matado a criança e sumido com ela. E aí os cães farejadores chegaram a achar sangue no carro. Só que o exame com o DNA da Maddie foi inconclusivo, então até hoje ninguém sabe de quem que era aquele sangue.
Os pais, na época, eram muito suspeitos do caso, né? Então, eles acabaram negando todo e qualquer envolvimento no desaparecimento da Madeline. Porém, o caso foi totalmente voltado a eles, né? Como suspeitos, justamente por causa desse sangue que foi encontrado no carro.
Sim, aconteceu tudo muito rápido. E pra polícia, quando chamaram a polícia, na verdade, né? Era muito difícil mapear os passos do que tinha acontecido no quarto, porque diversas pessoas tinham entrado na tentativa de ajudar a encontrar ela. Então, assim, era gente mexendo na cama, era gente abrindo os armários, era gente mexendo na cortina. Não tinha como você mapear os passos de quem quer que seja que tenha levado a Maddie dentro do quarto. Mas isso foi um dos motivos que também dificultou e ajudou para que os pais fossem investigados como culpados também.
E até porque quando você tem uma alteração tão grande no lugar que aconteceu o crime, né? Tantas digitais, tantas DNAs no mesmo lugar, como é que eles iam encontrar? Como é que eles iriam encontrar o culpado? Então, acredito.
Chegou num ponto que você não conseguia diferenciar mais uma coisa da outra dentro do quarto.
Exatamente, foi negligência dos pais, da polícia e até das pessoas que tentavam encontrar a garota. Beleza, que também foi questão de...
Desespero, né?
Desespero, exatamente. Foi um desespero por parte de todo mundo, mas ajudou a contribuir para que a investigação não fosse solucionada até hoje.
Exatamente. Não sei pra vocês, mas pra mim, eu acho que assim, não tem... Tem gente que diz que talvez ela esteja viva com outra família e não sabe que ela é ela, até porque hoje ela tem mais de 18 anos. Mas eu acho que o caso ficou grande demais pra quem quer que seja que tenha sequestrado ela, manter ela viva, infelizmente.
Pois é. Ninguém gostaria de ter uma pessoa viva como prova. Então,
exatamente.
Hoje em dia... Ela já foi embora, não tem mais o que fazer quanto a isso. Mas também existem diversas teorias, né? Surgiu uma que uma vidente disse que ela se tornaria uma cantora famosa e que entre 2022 e 2024 ela iria voltar pra casa, entendeu? Iria encontrar os pais e um final feliz. E além de cantora famosa, ia voltar a ter todo aquele encontro emocionante, né? Acho que também rola essa romantização do caso inteiro, né?
Também vários videntes ditos, né? Tentaram mapear o que podia ter acontecido, entender, buscar ajuda divina ou coisa do tipo. Uma delas, inclusive, diz que a Maddie foi sequestrada para tráfico, mas que uma mulher que estava participando do esquema todo... teve compaixão por ela e ajudou ela a escapar. E aí hoje ela estaria junto com uma família alemã, teria sido adotada por uma família alemã, e ela de fato não saberia que ela é ela.
Pra mim isso é uma fanfic
total,
total, porque é que nem eu disse, é uma romantização de um caso que provavelmente, imagina como é que essa menina pode estar, sei lá, digamos que ela tá em cárcere privado, sei lá, não consegue sair de determinado lugar, sei lá, num quarto, como aconteceu em outros casos, diversos casos no mundo inteiro.
Sim, a gente chegou até o caso também, mais ou menos em 2010, por aí, da Natasha Campuch, que foi uma menina que ficou em cativeiro durante 8 anos e conseguiu escapar. A gente teve o caso da Elizabeth Fritz, que ficou mais de 20 anos, 24 anos, eu acho, no cativeiro, que o pai tinha prendido ela. Então a esperança de que a Maddie tá viva e presa em cativeiro, que eles ainda podem encontrar ela, existe. Embora seja alguma coisa bem difícil de acontecer.
Pois é, imagina também como é que deve estar essa menina, caso esteja viva e seja essa a conclusão dela. Como que deve ser a vida dela agora e passar por todo aquele problema mental que a gente passa, né? Não adianta. Então, é muito triste toda a situação. Eu acho que o povo romantiza muito. E o caso continua sendo muito, muito observado até hoje, justamente por causa dessa romantização. É triste, né?
Com certeza. Com certeza. E por conta dos pais também, eles eram, tipo, pessoas conhecidas na Inglaterra. Então, assim, na hora que a Maddie sumiu, todos os jornais já estavam noticiando que ela tinha sumido. Numa esperança de tentar achar. Então, tipo assim, a notícia voou muito rápido. Muito rápido. O que pode ter facilitado também pro sequestrador ter olhado e falado, meu, se eu continuar
onde
com ela
eu me
aqui,
meti,
acabou,
né?
Tá ligado?
Exatamente.
Se eu continuar com ela aqui, acabou a minha vida, acabou tudo.
Pois é.
E tem alguns videntes também que dizem que na hora que ele percebeu que o caso estava ficando muito grande, ele matou a menina na hora. Isso foi, tipo, dia seguinte.
O Cristiano Ronaldo fez um apelo, né? Então,
sim.
Acho que foi algo tão grande que a pessoa que pegou a criança nem imaginava que isso ia acontecer. Então, acredito que hoje em dia ela não está mais por aqui. O que, que você acha, Bia?
Cara, eu acho que não tem como, assim, ela tá. Até porque, assim, eu acho que alguém teria percebido, como a gente já tem tanta denúncia de que, ah, eu vi a Maddie em tal lugar, eu vi a Maddie não sei aonde. Se ela realmente estivesse viva em algum lugar, já teriam denunciado também, entendeu? E a polícia já teria investigado e talvez achado ela. Eu acho que cara, muito improvável que ela esteja viva ainda. Não teria como, assim, manter uma pessoa que ficou tão famosa desse jeito viva ainda. Sabe, andando por aí, talvez, não sei.
O que a pessoa puder fazer pra tirar todas as provas, né, contra ela, então...
Exatamente.
Acredito que Madeline McKean não está mais por aqui.
Sim, mas ainda sobra uma esperança de que o caso vai ser solucionado, ainda mais com a investigação rolando agora na Alemanha, em cima do Christian Bruckner, que tá preso, respondendo pelo estupro. E dizem que ele já tinha algumas denúncias sobre crianças também. E como ele tava na região, era bem provável que ele tenha sido o sequestrador da Maddie. Quando ele trabalhava em um restaurante na Europa também, uma das garçonetes falou que ele frequentemente dizia que ele sabia o que tinha acontecido com a Maddie. Mas ninguém nunca, tipo, falou nada, porque ele era estranho e todo mundo achava que ele era louco só. Sim. Até que ele, de fato, começou a ser investigado e a mulher falou, olha, em tal época eu trabalhava com ele, em tal lugar, e ele falou isso. Então, eu acho que vocês não estão tão errados assim em procurar, entendeu?
Sim. A defesa dele acaba alegando que ele não é culpado, né? Nega toda a relação dele com o acontecimento, né? O que, obviamente, seria muito utópico falar assim. Fui eu que sequestrei, fui eu que matei. Mas, no momento, ele tá preso por tráfico de drogas e pelo estupro. Então, acaba que, para que ele não faça outro tipo de crime, obviamente, ele tá cumprindo pena em uma cela solitária.
Sim, mas há pouco tempo ele tava para sair, mais ou menos, porque ele tava em prisão preventiva, né?
Sim.
E aí foi quando eles começaram a correr mais com a investigação para falar, meu, se esse cara sair, acabou todas as investigações contra ele, porque ele vai sumir.
Ele não vai poder ser suspeito nem do desaparecimento e nem julgado pelas coisas que ele já fez e que são concretas, né?
Exatamente.
Então, pra que ele não fuja, ele tá sendo preso no momento atual.
Exatamente. É a última esperança que eu acho que todo mundo, o mundo inteiro, tem de ter um fechamento pra essa história. E a gente espera que, de fato, seja resolvida, que os pais consigam ter um final pra história da Magic, que eles consigam saber o que aconteceu, né? E poder seguir a vida, pelo menos sabendo que o culpado pelo crime foi julgado.
Pois é, imagina também ter que fazer um velório 14 anos depois do desaparecimento do filho, né?
Com certeza.
Então, eu imagino que seja muito difícil para eles não saber onde tá o filho, né? Muito menos poder fazer um fechamento, assim, um ciclo, né? Encerrar um ciclo de vida da criança. Então...
Sim, e bem ou mal, os pais foram muito torturados também, né? Durante toda a investigação. Porque, além de ter gente dizendo que viu a Maddie em algum lugar, desde que as redes sociais ficaram mais conhecidas, o acesso aumentou e tudo mais, a gente teve muitas meninas também dizendo que elas eram a Maddie.
Pois é.
A gente não sabe se elas realmente achavam, se elas queriam só viralizar, algumas conseguiram. Mas é uma tortura, assim, você vê pessoas e pessoas e pessoas dizendo que viram a sua filha ou que são a sua filha, e você, tipo, não sabendo o que acreditar, entendeu? Tá nos
É criar esperança pra algo que, né?
Exatamente.
É criar esperança novamente de algo que pode ser que não tenha um final bom. Então...
O que é uma tremenda responsabilidade de toda a população também, né? Embora
Exatamente.
Algumas pessoas queiram ajudar, é preciso ter noção de que tem coisas
Existe
que não
também...
têm cabimento.
Existem também aquelas pessoas, né, que acabam querendo criar a mídia pra cima delas, né, com o acontecimento dos outros, né?
Exatamente.
Então, é muito triste você utilizar um meio de se tornar famoso, um caso tão, tão perturbado, que acabou mexe com o psicológico de diversas pessoas, não só os pais, né? Acaba que nós, como, digamos... não plateia, mas que também ficam curiosos sobre o assunto, acaba criando mais teoria, acaba criando mais um final, né? Cria um final para aquela história. Então,
com
é tudo
certeza.
Muito triste.
E a história da Maddie é um ótimo exemplo disso, né? De todo mundo, em todo canto, criando teorias absurdas sobre o que aconteceu com ela e onde ela tá. Chegaram
Sim.
a falar até que tinha vídeos e fotos dela na Deep Web e que ela tava viva. É assim,
pois
é absurdo. É tremenda irresponsabilidade.
Imagina, então, uma criança na Deep Web, sinceramente.
Pois é. E, tipo, mesmo se ela tivesse, realmente estivesse na Deep Web, a polícia com certeza já tinha achado. Como se eles não estivessem infiltrados, né? Bom, aí depois de toda essa discussão que a gente teve aqui sobre as nossas teorias e o que a gente acha que pode ter acontecido com a Madeleine, a gente vai chamar o investigador de polícia, Fernando Viana, para tirar algumas dúvidas com a gente como esses casos são investigados, como a investigação é conduzida dentro da polícia, como todo o processo é feito para que consiga achar a criança ou seja quem for.
Fernando, há quanto tempo você trabalha como investigador criminal?
Eu estou no trabalho policial como investigador de polícia há 28 anos completados neste ano agora de 2021.
Existe algum crime que você trabalhou e não conseguiu solucionar? Como foi?
São vários os casos que o policial investiga, no meu caso, claro também, e a equipe toda, apesar de empenhada, não consegue chegar na elucidação. Alguns deles, alguns dos casos são arquivados devido à falta de identificação dos autores e falta de informações. É evidente que o empenho sempre existe, seja um caso simples ou um caso de repercussão. Porém, a polícia ela depende muito de informação. Sem informação, não existe o trabalho policial. Tem que haver informação para que se chegue a uma autoria, a um desfecho positivo dos casos. Falta de empenho não existe, isso eu posso garantir, porque todos os casos que chegam eles são apreciados e são investigados. Infelizmente, o índice aí de solução é muito pequeno em relação ao que seria o ideal. E não é nem exclusividade aqui do estado de São Paulo, é o Brasil inteiro. Hoje em dia ainda a gente tem uma chance melhor de investigar devido ao aprimoramento aí de muitos recursos, né? A tecnologia ela tem ajudado bastante no que diz respeito à investigação policial.
Em casos como o da Madeleine McCann, que a cena do crime é completamente alterada, como que a gente prossegue com a investigação?
Nos crimes de homicídio, principalmente, o fundamental é a preservação do local do crime. A gente vê muitos casos aqui, que aconteceram até recentemente, em que as pessoas modificam o local e acaba prejudicando toda a investigação. Esse caso específico da garota Madeleine aí, já, se não me falha a memória, de mais ou menos uns 15 anos para mais, que ele está em aberto. E várias teorias aí prosseguem com relação aí aos autores. Muitas teorias. E até agora, nada que pudesse chegar ao verdadeiro autor. Exatamente. O problema é a preservação do local. Mexeu em alguma coisa, compromete tudo. Aí não há condições de saber a dinâmica do que aconteceu. Não dá para colocar a sequência dos fatos em numa ordem que se possa ter um bom planejamento para chegar a uma solução. O policial, lógico, também já tivemos casos assim. Inclusive, um caso recente aqui de uma equipe de polícia aqui de Santos que houve um desaparecimento de uma criança, não me falhando a memória aqui, foi em 2001, a criança ficou, o caso, o menino, acho que o nome dele era Felipe. Foi um caso de bastante repercussão aqui, onde o empenho dos policiais da equipe especializada culminou com a localização e identificação da autora, né, depois de 2 anos e meio, alguma coisa assim. Você veja que é um crime que não houve, vamos dizer assim, uma modificação de local de crime, mas é um crime que aconteceu e aí houve, voltando ao assunto, do empenho dos policiais. Aí os policiais se empenharam, angariando informações diuturnamente e chegaram a uma conclusão positiva com o encontro da criança e o devido encaminhamento da autora para a justiça.
Como que o estudo de modus operandi pode facilitar as investigações criminais brasileiras?
Com relação ao modus operandi, a gente pode ter convicção de que ele ajuda muito no trabalho da investigação policial. Traça-se tenta-se um perfil do indivíduo, do autor, as características do crime, os locais que foram objeto aí da atividade do criminoso, se ele age sozinho, em companhia de outras pessoas. Então, são vários os aspectos aí que podem dar uma condição boa para se chegar ao autor.
Em algum trabalho seu, já ocorreu de existir um crime onde o local foi completamente alterado? Ele foi solucionado?
Em locais de homicídio é que acontece mais o problema de alteração do local. isso às vezes involuntariamente, devido ao ingresso de pessoas no ambiente, e aí provocam algumas mudanças, pisa em local que não devia. Geralmente o que acontece, na maioria dos casos, é involuntário. E de outro modo também existe aquelas alterações provocadas por interesse de alguns. A gente vê muito também aí na mídia de pessoas limpando o local, movendo móveis e utensílios. E aí é evidente que atrapalha muito o desenvolvimento da investigação. Isso a gente tem até mesmo visto com alguma frequência aí pela imprensa, né? Até mesmo atualmente aí, o caso de um menino que, né, os pais foram até o final insistindo naquela história, mas tudo depois foi devidamente investigado e viu-se que tudo aquilo que eles falaram não era verdade, e eles seriam mesmo os autores. Casos mais antigos, né, que também depois do trabalho eficaz da polícia houve um esclarecimento. Isso hoje em dia já existe já um protocolo para esses locais, assim, quando a polícia chega, já de interdição daquele trecho, alguma coisa assim, seja em acidente ou principalmente no local de homicídio. A polícia militar geralmente é a primeira que chega no local e eles vão fazer ali uma barreira, né, para que não haja o acesso. Isso ajuda bastante para que não se modifique a cena. Eu especificamente não trabalhei em divisão de homicídios, mas nas delegacias que eu trabalhei, a gente sempre acompanha as equipes nos locais. E felizmente, até hoje, nos casos que eu participei, não houve alteração. Casos de suicídio, de homicídio, nenhum tipo de alteração, seja involuntária ou proposital. O trabalho sempre vai prosseguir, a polícia sempre vai trabalhar em cima do que tiver de melhor, de informação, e contando sempre com a ajuda aí da população no que diz respeito a informações.